Boa noite a todos. Declaro em nome de Deus aberta a presente sessão ordinária. Ficamos de pé para ouvirmos o hino municipal. Passar a secretária da casa, a vereadora Francinete, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Identificação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura, 13/6/2022, às 19h55. Encerramento, 13/06/2002, às 21h10. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Segundo vice-presidente, Luciano Oliveira Martins, PSD. Lista de presença na sessão: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência: Adão da Silva Moura, em viagem particular. Elve de Almeida Santos, com problema de saúde. Expediente: abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei número 01/2022, de autoria do vereador Jesse James, que altera a denominação da Rua da Fazenda Modelo como Rua Raimundo Saraiva Cipriano. Lido o projeto de lei número 03/2022, de autoria do vereador Odaí Holanda, que autoriza o uso de instrumento de vigilância rastreamento precoce e resposta ao tratamento do autismo nas unidades públicas de saúde e da outras providências. Lido o Decreto de Legislativo número 04 de 2022, de autoria da mesa diretora, que aprova as contas do Executivo Municipal referente ao exercício do ano de 2019 e anteriores, e da outras providências. Matéria do expediente. Indicação número 16/2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através das Secretarias Municipais de Infraestrutura e da Saúde, a implantação de acessibilidade nos banheiros do Hospital Municipal de Guadalupe. Autor, Francinete Lima. Resultado, aprovado. Indicação número 17/2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria Joseneide Fernandes Lima, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a abertura de uma rua saindo da Rua Beira Rio, conhecido como Suvaco da Cobra. Autor, Luciana Martins. Resultado, aprovado. Indicação número 18/2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipais de Infraestrutura e da Saúde, a limpeza da quadra que fica atrás da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, com a retirada de carros, tanques e outros. Autor, Dr. Dilson. Resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoais. Odaí Pereira Holanda, MDB. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Jesse James Lima Miranda, PSD. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Aparteado pela vereadora Francinete Lima e pelo vereador Amadeu Júnior. Francinete Lima da Costa, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Aparteada pelo vereador Amadeu Júnior. Considerações finais. Após as considerações finais, a vice-presidente Luciana Martins declarou encerrada a presente sessão.
Algum vereador deseja de modificar a ata? Ata aprovada. A segunda?
Deixa eu ver. Foi a segunda vez aí que eu disse. A vice-presidente, né? Não botou a segunda vice, não. Botou só a vice-presidente. É porque você está no lugar de vice. Você não está sendo segunda.
É só na ata que ela quer, só.
Aqui não tá, tem segunda tem vice. Problema, não. Ela fica porque ela está como vice aqui, né?
A gente tem aqui segunda
os
vice.
A vice-presidente Luciano Martins, não bota ela quer com a segunda vice. Não tem problema nenhum, a vice. Ela está com.
É porque na hora que você vem para cá, é vice. É mais primeiro, segundo não. Quem está em cima é o vice.
Agora aí você está.
Não. Não, você é segunda vice aí.
Aqui você.
Aqui é vice.
Você, ele passou para ser
vice lá.
Então você passou
é
a
vice.
Ser vice.
Seguiremos agora com a leitura da pauta do dia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. É projeto agora, esse projeto. Uhum. Gabinete do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Projeto de lei número 02/2022. Guadalupe, Piauí, 20 de junho de 2022. Dispõe sobre a criação e funcionamento do Canil Municipal de Guadalupe e de outras providências. Vereador, você vai querer que leia isso aqui tudinho, não, né? Dispensa. É um projeto, Amadeu. a justificativa. É. Dispensado, só a justificativa. Justificativa. Guadalupe tem hoje elevado número de cães em situação de rua. Alguns abandonados, outros em razão de negligência dos proprietários. Isso tem gerado problema quanto à segurança das pessoas que podem ser mordidos ou vitimados em acidente. O projeto de lei também tem por objetivo evitar proliferação de doenças como raiva, calazar e etc. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Vanusa Silva Monteiro, projeto de lei número 01-2022, dispõe sobre as diretrizes para as ações do Dia do Pescador Artesanal de Guadalupe, Piauí, no dia 29 de junho. Também está justificativa. Justificativa. Senhora Prefeita Municipal de Guadalupe, senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Guadalupe, o presente projeto de lei tem por finalidade instituir data para comemorar importante atividade desenvolvida pelos municípios de Guadalupe e Piauí. A de pescador artesanal, a atividade é realizada no município desde a chegada dos primeiros habitantes na antiga Guadalupe, antes denominada Porto Seguro, e até hoje é fonte de renda para várias famílias, gerando empregos. O Dia do Pescador é no dia 29 de junho, por ser dia de São Pedro, o apóstolo pescador, e que também é padroeiro dos pescadores. Por isso, a data foi escolhida para comemorar o Dia do Pescador. Os pescadores que vivem de sua própria produção são bastante comuns no Brasil. No entanto, a subsistência destes trabalhadores pode estar ameaçada pela poluição das águas e pela pesca esportiva de pessoas que, sem licença e sem consciência ambiental, pescam quantidades superiores à permitida. Com isso, percebe-se o quanto o equilíbrio da natureza é importante, não só para a economia pesqueira, como para todos que dependem ou não delas. No Dia do Pescador Artesanal, poderão ser realizadas diversas atividades com apoio público e da iniciativa privada, a fim de fomentar e manter esta atividade, que é um dos símbolos de Guadalupe. Guadalupe, Piauí, 20 de junho de 2022. Vanusa Monteiro. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida, ofício número 06 de 2022, Guadalupe, Piauí, 13 de junho de 2022. Ao senhor Lenner Jaime, diretor-presidente da Equatorial Piauí, Equatorial Energia Distribuição Piauí, Avenida Maranhão, 759 Centro Sul, CEP 64001-0010-Teresina. Referente à ampliação da rede de distribuição de energia, prezado senhor diretor-presidente, ao tempo em que cumprimentamos, solicitamos a ampliação da rede de distribuição de energia no bairro Cruzeta, a partir da Rua H, neste município. Com a urbanização e ocupação dos lotes nessas ruas, as pessoas estão construindo suas casas com fornecimento irregular de energia. Portanto, se faz necessário que a infraestrutura básica de energia, com posteamento regular e iluminação pública, aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Ofício número 05-2022, Guadalupe, Piauí, 13 de junho de 2022. A senhora Edileuza Francisca da Silva, diretora administrativa da GESPISA, Avenida Marechal Castelo Branco, 101, Cabral, CEP 64.810, Teresina, Piauí. Referente à ampliação de rede de distribuição de água e coleta de esgoto. Prezada senhora diretora presidente, ao tempo em que cumprimentamos, solicitamos a ampliação da rede de distribuição de água tratada e de rede de coleta e esgoto no bairro Cruzeta, a partir da rua H, neste município. Com a urbanização e ocupação dos lotes nestas ruas, as pessoas estão construindo suas casas com fornecimento irregular de água. Portanto, se faz necessário que a infraestrutura básica de água e esgoto. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e considerações. Eita, Bolsonaro danado. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, Indicativo número 02-2022, Guadalupe, Piauí, 20 de junho de 2022, referente à vaca mecânica e derivados de soja. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, através das Secretarias Municipais de Agricultura e Assistência Social e de Educação, a implantação de uma mini-usina vaca mecânica para a produção de leite, de sojas e derivados de soja. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e considerações. Justificativa. A criação e implantação do projeto Vaca Mecânica e padaria municipal pode beneficiar centenas de crianças na rede escolar APAE, família em vulnerabilidade social, de leite e idosos. Os alimentos à base de soja são conhecidos por serem ricos em proteínas, fibra e vitamina B, e tem seu uso comprovado como complemento alimentar que balanceia dietas saudáveis. A mini-usina pode fornecer, com apenas 25 quilos de soja, 200 litros de leite e 60 quilos de carne vegetal, com a sobra dos resíduos no processo, dando origem a hambúrgueres, quibes, almôndegas e recheios para pastel, além da massa saudável para pães e biscoito, com um alto índice nutricional. Em apenas dois estágios das dependências de funcionamento do próprio projeto. A criação, a implantação do projeto tem um custo muito inferior comparado aos benefícios, tomando como exemplo a redução nos custos que envolve a aquisição de merenda escolar, além da matéria-prima produzida ser grande aliado na prevenção do combate e controle de doenças como câncer, colesterol, desnutrição e intolerância à lactose. Na atualidade, as técnicas preventivas são a base em todos os segmentos públicos e esse projeto é uma grande aliada nas áreas sociais, saúde e educação. O referido projeto visa atender a população carente, em especial crianças e idosos, promovendo a saúde e dando mais dignidade ao cidadão, cumprindo com o dever constitucional dado aos agentes políticos e gestores municipais. Acredito que, com a presente justificativa, contar com o apoio dos nobres colegas vereadores. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, indicativo número 03-2022, Guadalupe, Piauí, 20 de junho de 2022. Referente: complemento do calçamento da Rua C, do bairro Cruzeta. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja realizado o complemento do calçamento da Rua C, iniciando na Baixa, perto das Boeiras, no bairro Cruzeta. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativa: a pedido dos moradores e para melhorar a infraestrutura urbana. Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes. Indicativo número 04/2022. Guadalupe, Piauí, 20 de junho de 2022. Implantar a fábrica de polpa de cajuína. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Agricultura, que seja ativada a fábrica de cajuína e polpa de frutas no bairro Cruzeiro. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativa: a pedido dos moradores e para evitar o desperdício de frutas em nosso município. Eita, que hoje esse copinho veio miserável.
A pauta foi concluída. O vereador queira fazer uso da palavra. Vereador. Só um momento aqui, só a gente volta logo o decreto, que foi lido sessão passada. Eu? Só faz logo.
Esse tá doido pra sentar aqui nessa cadeira. Tá doido pra sentar aqui nessa cadeira.
Professor Baiano, pra fazer a leitura aqui. Decreto aprova as contas do Executivo Municipal referente ao exercício de ano 2019 e anteriores, e de outras providências. Considerando que as contas relativas ao exercício de 2019 e anteriores foram aprovadas pelo respectivo Tribunal de Contas do Estado e seus componentes pareceres, competentes pareceres, fica aprovadas as contas do Executivo Municipal referente ao exercício de ano 2019 e anterior, mantido o respectivo parecer do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Iniciar agora votação. Vereadora Vanusa. É, pode. Ok. Vereador Daí.
Senhor presidente, demais colegas. Presidente, eu ressalto aqui a importância de o Poder Legislativo apreciar sempre que vier o parecer do tribunal. Por mais que na história de Guadalupe não tenha tido nenhuma conta que foi rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado, a gente sabe que a decisão final sobre a aprovação ou não do parecer emitido pelo Tribunal de Contas é do Poder Legislativo. Então, os próximos pareceres que vierem, que a gente adote o procedimento previsto no nosso regimento interno, né, que é colocar o parecer do tribunal em discussão nessa casa, para que todos possam apreciar as contas, o parecer que vem do tribunal. Eu irei votar favorável, porque nesse período não veio nenhuma conta rejeitada do tribunal, de 2019 para trás não há nenhuma conta que foi rejeitada pelo Tribunal de Contas. Então eu entendo que, como o tribunal não deu nenhum parecer contrário às contas, eu acho que o Poder Legislativo sim pode manter aprovadas essas contas. Era o que eu tinha, senhor presidente.
Ok, vereador. Com a palavra, vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, tratando de votar favorável ou contra o parecer do Tribunal de Contas sobre as contas da Prefeitura Municipal referente ao ano 2019, eu tenho algumas restrições. Primeiro, o voto que está sendo colocado aqui, como eu falei na sessão passada, é em razão de uma omissão, porque teria que ter sido aprovado dentro de um prazo, ou melhor, apreciado dentro de um prazo, onde nós teremos direito à vista do processo, avaliar aquilo que está colocado pelo Tribunal de Contas. Como eu falei na sessão passada, o Tribunal de Contas, ele dá um parecer, ele vai dizer que dentro do conhecimento técnico, do corpo técnico dele, parece que aquelas contas estão ok, mas é um parecer. Nada melhor do que a Câmara de Vereadores, os vereadores que são os fiscais naturais, os fiscais eleitos pelo povo e, claro, obviamente, porque somos nós que estamos no contato diário com a gestão. Somos nós quem julgamos contas, não é o Tribunal de Contas. Quem julga são vereadores. Eu tinha e tenho algumas restrições a dizer sobre essa prestação de contas de 2019. Na minha opinião, de quem está vivendo em Guadalupe acompanhando, algumas situações ali não deviam ter sido aprovadas pelo parecer técnico. Justamente por isso, eu vou votar contra, porque eu entendo que o vereador é quem julga contas e não o Tribunal de Contas. E como eu sei e conheci algumas coisas, na minha ótica, que não estão corretas, eu vou votar contra.
Anteriores, né? Todas que não foram julgadas.
Ok. Então, é como o vereador daí também decidiu, só frisando que essas contas não são somente do ano 2019, todas as contas anteriores a 2019. Vamos agora iniciar a votação.
Não são todas. Todas as contas anteriores a 2019.
As que não foram votadas na casa.
As que não foram votadas.
É.
Todo mundo que foi prefeito.
É.
Ok.
Justamente.
Entendeu? Então, é o que diz o decreto.
Então, vereadora Vanusa Monteiro.
Primeiro que não fosse favorável.
Já estava.
Já estava aprovado.
Voto favorável.
É. Vereador Dilson.
Presidente, também acho que, de hoje em diante, as contas do Poder Executivo têm que vir primeiro para a Câmara Municipal, senão nós não temos qual o papel nosso. Né? E eu voto favorável porque já vem de prefeitos anteriores e até de 2019, mas que vamos tratar as coisas com mais seriedade. Trazemos para cá os balancetes, por que não? Para que te aprecia com mais legalidade. É só as minhas palavras. Voto favorável, presidente.
Vereador Amadeu, segue o mesmo. Ok. Vereadora Elvia Almeida.
Antes de manifestar meu voto, eu gostaria de registrar que nesta casa ela se encontra o balancetes da gestão municipal. Eu mesma, por várias vezes, já estive observando, fazendo a leitura, analisando. Durante a semana, qualquer um pode vir até esta casa e entrar aqui na sala aqui da controladoria, que os balancetes estão sendo enviados para esta casa. Então, com certeza, eu sou favorável, até porque eu já analisei vários dos balancetes aqui nesta casa.
Vereador da Yolanda.
Voto sim, presidente.
Vereadora Lucena.
Voto sim.
Martins. Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Adão Moura.
Voto sim.
Eu também voto sim. Agora, a palavra está facultada ao vereador Amadeu Júnior.
Vou organizar aqui a...
Senhoras e senhores vereadores, eu trago para hoje à noite, a princípio dizer que eu protocolei na Câmara Municipal de Guadalupe um projeto de lei que dispõe sobre a criação e funcionamento de um canil municipal em Guadalupe e da outras providências. Qual é o objetivo desse canil municipal em Guadalupe? Todos nós sabemos que existe uma quantidade exagerada de cães em estado de abandono em Guadalupe, e outros não estão em total estado de abandono, mas também eles estão, por negligência dos seus proprietários, soltos e causando riscos tanto à segurança de pessoas que pilotam motos, bicicletas e até veículos, como também a segurança da saúde pública, porque a gente sabe que os cães em estado de abandono, por não ter um acompanhamento familiar, eles acabam contraindo doenças e algumas delas são transmissíveis para o ser humano. A semana passada eu fui contactado com uma pessoa que se acidentou porque um cachorro correu atrás da moto, ele foi desviado da moto, bateu, caiu e teve lesões graves no corpo. Então, considerando a quantidade imensa de cães em Guadalupe, eu entendo que seja justo, seja organizado um canil dentro das normas técnicas de segurança para o próprio cão, o cachorro, e que o projeto prevê quais são as situações, inclusive para aqueles que são abandonados pelos donos ou que o dono negligencia e deixa ele solto, aplicação até de multas para essas situações. Além de colocar no canil, lá no artigo 2º do projeto de lei da minha autoria, eu coloco que o recolhimento de animais soltos nas vias urbanas passarão a ser obrigatórios. Então aquela pessoa que está com o animal solto lá vai ter o animal apreendido, infelizmente, uma medida que há que ser tomada. Também, a partir daí, vai ser aplicado vacinas antirrábicas nos animais que serão recolhidos. Vai ser feito também um cadastramento de toda a população de cães existente no município de Guadalupe. É preciso que haja manutenção de limpeza diária no canil para evitar surgimento de mosquitos, insetos e transmissores de doenças. E também é possível que seja feita doações dos animais recolhidos às pessoas interessadas na adoção, mediante assinatura de termos de responsabilidade e preenchimento de requisitos exigidos, conforme o artigo 15 dessa lei. A finalidade, obviamente, é a segurança pública, a segurança da saúde, a segurança física das pessoas. Não justifica a quantidade de cães que tem solto em Guadalupe. E eles não estão só nos prédios, como nos mercados, nas lanchonetes, em restaurantes. De certa forma, até o turismo atrapalha. Se você vai no Balneário Belém Brasília, por exemplo, lá está cheio de cães. Então, o turista, de certa forma, eu já vi turista reclamando dessa situação. Então, não é uma situação simples, é uma situação importante. Penso eu que esse projeto há de ter a recepção dos novos colegas vereadores, porque ele é de suma importância para o município. Claro que, oportunamente, quando dá a ocasião da votação, a gente vai fazer mais sustentações orais acerca da necessidade de se aprovar este projeto. Desde já peço que os colegas olhem com bons olhos, porque ele visa, sobretudo, como foi falado, a segurança das pessoas, tanto os moradores de Guadalupe como os que aqui vêm visitar a nossa cidade. Tratando de uma outra situação, alguns dias atrás, aliás, alguns meses, eu venho tendo reclamação de alunos da zona rural, alunos que dependem de um transporte público para se deslocar de suas casas até a escola que fica lá na Salina, dentre os quais os alunos da Boa Vista. Fui procurar diversas vezes que o transporte havia sido cancelado há tanto tempo, e não dá para entender porque existia esse transporte todo o tempo, só agora cancelado, e por quê? Passaram-se vários dias, esse assunto teve repercussão. Quem me falou do assunto disse que procurou também o Conselho Tutelar e procurou também a Promotoria de Justiça, e demorou todo esse período. Eu sei que agora nós estamos no final de junho, um semestre praticamente perdido, e somente agora, parece que hoje, apresentaram uma possível solução para esse problema. Ora, eu considero que uma solução, se é que foi realmente tomada, tardia, porque esses alunos estão prejudicados. É um semestre sem assistir aula, é um prejuízo muito grande. Ainda que com o esforço deles e dos professores, eles consigam a aprovação nas disciplinas, mas não tem como ele recuperar a boa colheita do ensinamento necessário para que ele possa vencer as etapas seguintes, na própria escola ou nos concursos públicos que virão por aí. Uma lacuna dessas que deixou nesses alunos, com certeza dificilmente eles irão recuperar totalmente essa situação. Então, assim, fica aqui o pedido de providência urgente, porque se é que não foi ainda concluído, mas a informação que tem é que seria, hoje teria se dado uma solução para isso, coisa que a gente não sabe totalmente, o que temos é uma promessa. E assim falando, tem também ainda a questão dos alunos de Floriano. Ora, esse transporte está aí há mais de 12 anos, então por que só agora tirar o transporte desses alunos? Gente, é um semestre perdido. Há muitas pessoas que estão sendo prejudicadas. Eu soube que essas pessoas, os alunos, os pais de alunos, já procuraram a promotoria pública pedindo uma providência, porque realmente é uma situação difícil, vexatória, e é um prejuízo irreversível a esses jovens que estão lá. E se você diga assim, não, mas só são dois ou três ou quatro. Gente, um jovem que possa estar sendo prejudicado, o prejuízo é para uma vida toda. Então, não vamos minimizar quantidades. A gente quer que pelo menos um que esteja sendo prejudicado seja compensado com as suas aulas. Não é porque seja um ou dois ou três que seja pouco. Não, gente. Pode ser que não seja importante para a Prefeitura de Guadalupe fornecer o transporte para um, dois ou três. Mas para ele que está sentindo na pele, para ele que está sofrendo o prejuízo, que vê os seus colegas passar diante deles, que vai já entrar no mercado de trabalho e vai enfrentar uma concorrência desumana, tanto na vida prática profissional como na vida dos concursos públicos, que a gente sabe todo dia se torna mais difícil. Então, se pelo menos um estiver no prejuízo, é um prejuízo irreversível e ad perpétuo, para sempre. Então, fica aqui esse pedido de providência para que se abra os olhos da gestora municipal de Guadalupe para corrigir essa falha, e é uma falha enorme, uma falha que vai deixar prejuízos irreparáveis para sempre na vida dessas pessoas. São essas as minhas manifestações de hoje. A todos, uma boa noite.
Boa noite. Com a palavra, a vereadora Vanusa Monteiro.
Boa noite a todos, presidente, demais colegas, a todos aqui presentes. Iniciando aqui com... Deixa eu só... Acho que eu pus. Bom, boa noite a todos. Iniciando aqui, falando do mês de junho, né, todo mês tem uma bandeira a ser defendida, e esse mês de junho é o mês violeta. E o tema é o seguinte: cuide bem de quem cuidou de você. É o mês da gente olhar mais para os nossos idosos. Pessoas, pais, avós, amigos, todos que estão acima de 60 anos, que não são velhos, são idosos, são pessoas com experiências, pessoas que cuidaram da gente a vida toda e com a qual nós aprendemos muito, porque a experiência de vida a gente não encontra, a gente tem que passar por ela. Então, o meu respeito a todos os idosos de nossa cidade, e tem muitos casos de abandono, né, do abandono, de maus tratos aos nossos idosos. Eu quero lembrar que tem um conselho do idoso, né, aqui em Guadalupe, mas eu não vejo ele funcionar muito bem. Então, eu chamo a atenção para a reativação do conselho do idoso, e que nós, munícipes de Guadalupe, venhamos olhar nossos idosos com mais carinho, né, porque experiência de vida, como já disse, não se compra. E com fé em Deus, nós vamos todos ficar idosos, que é o que eu quero. Né, vida longa para todos. O segundo ponto é sobre o meu projeto de lei que eu trago aqui para criação do Dia do Pescador em Guadalupe. A nível nacional, dia 29 de junho já é o Dia do Pescador, que é comemorado no Brasil todo. Então, por que não também a nível municipal ser o Dia do Pescador? que no Dia do Pescador tem por finalidade celebrar sua atividade, que é característica de Guadalupe, desde Guadalupe Velha, antiga Porto Seguro. E aqui são mais de 800 famílias que dependem da pesca, que são pescadores. Então, eu peço aos colegas, né, que votem favorável com a instituição do Dia do Pescador em Guadalupe. São pessoas que trabalham com honestidade, vivem da pesca, são muitos benefícios, são segurados especiais. Então, peço a todos vocês que vejam com carinho e que passa a ser comemorado em Guadalupe todo ano, dia 29 de junho, que é nacional e que passa a ser em Guadalupe o Dia do Pescador. Nada mais hoje, muito obrigada e boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra o vereador Dilson.
Presidente Jesse James, vice-presidente Adão Moura, tesoureira, secretária Francinete, nobres vereadores, Vanusa, Amadeu Júnior, Odair, Luciana e Alvio. Primeiro eu quero falar sobre esse nosso indicativo, a vaca mecânica. Há muito tempo eu venho batendo, desde quando eu fui vice-prefeito, que acho de suma importância, principalmente no nosso município, nós temos que olhar para essa criançada que está carente. Proteínas lá embaixo, ferro lá embaixo. A anemia toma de conta dessas crianças. As patologias são muito mais viáveis nessas crianças que têm deficiência de vitaminas. Essa vaca mecânica tem como matéria-prima a soja. A soja hoje é nosso terreiro. Então, é uma mini-usina que beneficia a muitos, não só as crianças, como os idosos, como as gestantes. E nós só temos a crescer, cada vez mais, melhorando a saúde de nossos munícipes. Quanto ajuda na merenda escolar? Baranteando a merenda escolar e sendo parte, porque de lá vai fazer o hambúrguer, vai fazer pães. Então, nada melhor do que um projeto desse ser, um indicativo desse ser bem visto. Inclusive, eu coloco para o Poder Executivo todo o projeto pronto. Ele não vai gastar menos, mais do que 180 mil reais. É um projeto todo pronto. Área nós temos, a prefeitura tem vários locais para implantar esse projeto, então nada melhor. Vamos olhar para essa gente. Nós, vereadores, nós temos que sensibilizar o Poder Executivo para que façam melhorias nesse sentido. Nesse sentido de darmos saúde para a população, principalmente aquela mais carente do nosso município. E outros indicativos que eu fiz para hoje foi a Cruzeta, nós melhorarmos as ruas do bairro Cruzeta. Já vi vários vereadores também solicitando isso. E a gente ouve muito também as solicitações dos moradores, principalmente daquela rua C. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer. Sensibilizar também o Poder Executivo para que veja essas ruas, porque elas estão intrafegáveis. Com vários carros, eu vi, fui lá para ver de perto, no Coqueiro, caminhonetas lá caindo naquele buraco. Então, isso também, nós temos aí a mecânica, nós temos aí as caçambas. Então, por que não fazermos uma varredura nesses buracos que estão aí dentro do nosso município? Outro...
na época que o Jorge Ano foi prefeito, né? E depois veio João Ricardo também, que já apresentou esse projeto, no qual ele seria de grande valia aqui para o nosso município.
né? Eu acho que o senhor está de parabéns se o senhor conseguir. Esse projeto, quando eu lancei pela primeira vez, até indicado por Lúcia, foi entregue esse projeto ao Wellington Dias. Em Jerumen, eu me lembro disso. E até hoje ele se manifestou que seria ótimo que vocês, mas nada fez, né? É interessante. Uma coisa que vem beneficiar a população.
Muito bem, muito obrigado. Lembrou bem. Inclusive o governador do estado levou esse projeto para lá e não fez nada. Mas nós temos, o projeto está feito aí. Se a prefeita quiser, nós entregamos com o maior prazer. E o que nós queremos não é quem vai apresentar, mas nós queremos é que seja feito, porque o benefício sendo feito, tá, nós estamos de parabéns, vereadores. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre essa fábrica da polpa e a cajuína. Colocar isso à frente. Está lá, casa, não estão fazendo nada. Nós estamos desperdiçando frutos aqui pra caramba. Não está se fazendo nada. Então, isso aí é de grande valia. Nós incentivarmos para que possamos tornar essas frutas e nossos cajus aqui, que estão aí jogados às traças, nós fazemos também com que o pessoal tenha um poderzinho aquisitivo melhor. São minhas palavras para hoje à noite.
Boa noite. Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Jesse James, os demais pares, colegas vereadores e os amigos presentes. Meu boa noite. Hoje venho aqui, não poderia deixar de parabenizar os nossos vaqueiros de Guadalupe e de toda a região pela passagem do seu dia 18 de junho, que teve uma vasta programação, né, com a bênção na Igreja Matriz, uma linda cavalgada, missa, um delicioso almoço, sorteio de brindes, premiação no valor de R$1.000 e muito forró para os nossos vaqueiros. Então foi uma festa linda, foi um dia muito bonito. E quero aqui também parabenizar a toda a gestão, em nome da prefeita Neidinha e todos aqueles organizadores, que pela organização da festa, que foi uma festa muito bonita, que nossos vaqueiros merecem. E um parabéns todo especial a todos aqueles que foram lá a brilhantar aquela festa e fortalecer ainda mais a essa tradição e cultura do nosso município. Então, meus parabéns a todos os nossos vaqueiros. E quero aqui também, como a vereadora Vanusa falou, a respeito do Júnior Violeta, que amanhã terá uma programação, o café, melhor idade. Não sei se a vereadora está sabendo. Amanhã, 7:30 da manhã, na Igreja Matriz, haverá um café. Certo? E o que eu tinha para essa noite era só isso. Boa noite, muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora... É o daí? Foi... Tem inscrição aí, vereadora? Tem inscrição aí, vereadora? Depois de quem? Diz que agora é tu, ela está dizendo ali na inscrição. Tem algum problema? Com a palavra, o vereador da Yolanda.
Presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes nessa noite, queria trazer aqui nesse momento aos colegas vereadores, principalmente aos que fazem parte da bancada da prefeita, que a gente tem sido cobrado constantemente com relação ao ambiente escolar. É, primeiramente, eu queria falar sobre a questão dos ar-condicionados, que tem sido uma cobrança constante, e a gente está reiterando aqui novamente essa questão, porque já foi dada uma resposta, e nós já estamos chegando no meio do ano, e ainda não, nada de efetivo foi realmente feito. É, a última vez que fui cobrado, vereadora Elva, foi naquele aniversário que a gente estávamos lá no Coqueiro, né, da nossa afilhada que temos em comum. É, naquele dia fui incisivamente cobrado sobre essa questão, a questão da climatização das escolas, e lembrar que o vereador Amadeu Júnior já trouxe aqui a essa casa uma licitação, se eu não estava enganando, de um valor de mais de R$800 mil para aquisição de ar-condicionado. Ninguém vê, vereador Amadeu, onde é que foram parar esses ar-condicionados. Se eu não me engano, do ano passado ainda, essa licitação que efetivamente não chegou ao benefício aos alunos das nossas escolas. Reiterar, vereador Amadeu, o seu posicionamento com relação ao ônibus escolar para Floriano. Creio que se tivesse um aluno interessado, o município teria que cumprir o seu papel de prestar essa assistência a um aluno que venha querer cursar um curso superior em Floriano, até porque eu já trouxe aqui essa casa, está no plano municipal de educação, o município se comprometeu a estar cumprindo com essa questão de fornecer o transporte escolar para o aluno que venha eventualmente cursar um curso superior na cidade de Floriano. Infelizmente, essa demanda não tem sido atendida. Com relação ainda à educação, a vereadora Vanusa Monteiro, que é professora, acabou de me trazer também uma pauta da educação, que é a questão da falta de protocolos de combate ao Covid nas escolas públicas do município. Não está sendo disponibilizado água e sabão para as crianças estarem lavando as mãos, não está sendo disponibilizado álcool em gel, e a gente está vendo aí, a professora está aqui, me trouxe essa pauta, e a gente está vendo aí que os casos estão voltando, não é, vereador Dr. Dilson? Temos 4 casos ativos em Guadalupe, e com relação às nossas crianças, estão mais vulneráveis, principalmente as menores de 4 anos, que ainda não é obrigatório a vacina, e vejo que o município deve buscar atender os protocolos para evitar a contaminação dos nossos alunos da rede municipal. Por fim, senhor presidente, quero lembrar que nós estamos chegando já no recesso de meio de ano, só temos mais uma sessão, e aqui cobramos incisivamente da gestão, desde o começo do ano legislativo, a questão dos precatórios dos professores. E o silêncio da gestão com relação, inclusive, a valores depositados, ninguém sabe se está em caixa econômica ou se foi transferido para o Banco do Brasil, tem uma conta que é abrida no Banco do Brasil, mas o grande problema é essa falta de transparência. Não se dá nenhuma informação para o Poder Legislativo. O vereador Amadeu Júnior já falou que a gente vai propor ações judiciais. A gente não queria chegar a esse ponto, mas está sendo a última instância que teremos que tomar para ter apenas o direito de informação sobre uma conta pública, que era dever do município ser transparente e informar o sindicato, informar os vereadores, informar para a sociedade o que é que está sendo feito com esse dinheiro. Senhor presidente, era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado.
Ok, com a palavra a vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, o vereador Jesse James, sintam-se todos abraçados por mim, assim como os amigos que se encontram presentes em nosso plenário. Esta noite eu inicio minhas palavras trazendo a nota de pesar pelo falecimento do Lourismar Noleto, né? Grande cidadão, participante íngreme da nossa Igreja Católica e de vários grupos. E aqui me solidarizo com sua família. Que Deus possa estar confortando nesse momento de perca. Trouxe também para esta casa dois ofícios que são diretamente para a Equatorial e a Gespisa em Teresina, em suas respectivas sedes, solicitando a melhoria das redes de água e de esgoto nas ruas do bairro Cruzeta, como também a melhoria da energia elétrica. Nós podemos observar que um dos bairros que mais cresce em nosso município é o bairro Cruzeta, estendendo-se bastante, que nas ruas que estão sendo habitadas, as últimas ruas, falta essa estrutura essencial, que é a rede de água e esgoto, também como a rede de energia elétrica. E assim as pessoas com a necessidade de construir suas casas, de ter a sua moradia fixa, estão residindo sem esse direito que é devido e que é assegurado na Constituição. O direito de uma moradia digna, direito ao abastecimento hídrico e de energia. Então eu solicito dos responsáveis que venham fazer esta ampliação para que os nossos munícipes do bairro Cruzeta possam ser atendidos em suas necessidades essenciais. Nesta última semana estive participando do início do novenário de São João Batista, com o tradicional levantamento do mastro, alvorada, café da manhã e das missas. Também vale ressaltar e parabenizar a gestão municipal da prefeita Neidinha e os secretários e todo o pessoal envolvido pela belíssima programação do tradicional Dia do Vaqueiro. Depois de 2 anos aí pandêmicos, nós estamos voltando às nossas atividades e o Dia do Vaqueiro foi realmente belíssimo e muito bem participado. Parabéns a todos os envolvidos. Assim como também estive participando de uma ação para os nossos idosos, que foi a volta do CCI, e o CCI ele já voltou com o Arraiá da Saudade. Foi assim uma belíssima festa para os nossos idosos, através da Secretaria de Assistência Social, um momento de descontração, com muitas brincadeiras, músicas juninas, resgatando a nossa cultura também com muita fartura, comidas típicas, foi uma maravilha. Assim como também ocorreu na última semana o Arraiá do IEB, dos tradicionais casais e da quadra 13. Eu também não poderia deixar aqui de registrar que nesta última semana estive participando também de uma ação alusiva na Câmara Municipal para o selo do Unicef. No momento, aqui foram trazidos nossos jovens da rede municipal e da rede estadual de ensino e várias entidades estiveram aqui representantes com palestras belíssimas para os nossos jovens, tratando-se de garantir o selo Unicef para Guadalupe. Então, estão de parabéns todos os envolvidos, foi realmente bastante produtivo. E eu espero que os nossos jovens possam sim aproveitar tudo o que foi dito aqui, que era para o seu bem. Eu não poderia deixar de falar também aqui que no último sábado eu estive participando do pontapé inicial do projeto Cultivando Amor. O projeto Cultivando Amor, ele nasce de uma ação de pessoas que estão pensando no bem-estar do próximo, principalmente das pessoas que são acometidas pelo câncer no município de Guadalupe. Então, esse projeto, ele visa estar dando diretamente assistência para as pessoas que sofrem com câncer e seus familiares. E vamos aguardar que virão excelentes ações. É um grupo de pessoas que está bem intencionada e que vai ajudar muito mais no nosso município, principalmente quando a gente sabe que o câncer, ele fragiliza bastante, né? Não apenas a pessoa que é acometida pela doença, mas também seus familiares e as pessoas das suas proximidades. Então, são várias as necessidades que surgem e a partir daí nós montamos um grupo, eu participo do grupo e vamos estar trazendo ações aí para estar dando assistência diretamente para as pessoas que estão com câncer no nosso município. Como já foi citado aqui, mas eu também não poderia deixar de falar, a Covid está voltando ao nosso município, né? Já temos 4 casos registrados E então, vamos redobrar os nossos cuidados para que não se alastre mais no nosso município. Em relação aos nossos idosos, são várias as ações que já estão sendo desenvolvidas no nosso município. Inclusive, são vários os idosos que estão sendo assistidos pelo CREAS, né? Existem vários casos realmente de abusos contra os nossos idosos no nosso município e através do CREAS, da assistência social, os idosos estão sendo acompanhados. E realmente a gente sabe que é uma temática muito delicada, porque infelizmente muitas pessoas estão perdendo seus valores e estão esquecendo de valorizar aqueles que nos cuidaram, aqueles que nos cuidam, as nossas bibliotecas vivas, que são os nossos idosos. Mas dentro do nosso município, através da assistência social, estão sendo realizadas ações muito relevantes para minimizar esses maus tratos aos nossos idosos e para valorizar essa fonte de experiência que existe em nosso município. Em relação ao projeto do Canil, eu mesma já trouxe indicações para esta casa. É válido e é muito importante, sem sombra de dúvidas. Em relação aos alunos da zona rural, estive em contato agora há pouco com responsáveis e já foi resolvida a situação. E vamos tentar sanar para que esses alunos possam recuperar o prejuízo que já tiveram. Em relação aos ar-condicionados, também é uma grande preocupação da nossa gestão. Nós sabemos que num processo licitatório, que é de forma transparente, várias são as pessoas que podem concorrer, né? E realmente os pedidos foram feitos dos ar-condicionados para atenderem as nossas escolas. E que está chegando realmente de forma lenta. É uma preocupação que nós temos, a gestão está bastante preocupada, já está tomando providências para isso. Nós já contamos com algumas escolas climatizadas, a escola CEDEG, a escola Hipólito, que são as maiores. Creche Tia Quieta está em fase de conclusão da climatização. E aos poucos, a gente espera que quando chegue o BR Obró aí, no segundo semestre, todas as nossas escolas já estejam realmente climatizadas. Esse é o nosso desejo, mas que infelizmente a chegada dos aparelhos não dependem da gestão, porque foi feita uma licitação, foi solicitado o pedido e a empresa que é responsável é quem deverá enviar os ar-condicionados. Em relação aos protocolos para a Covid, já reunidas hoje na Secretaria de Educação, todos os protocolos estão sendo retomados para que a segurança possa permanecer dentro das nossas escolas. Assim como principiamos com todos os protocolos da Covid, mas como haviam zerado os casos no município, estava mais tranquilo. Mas com o ressurgimento de casos no nosso município, com certeza todos os protocolos serão realmente atendidos como estavam no início por todas as escolas da rede municipal. Em relação às ruas do Coqueiro, tive informações com o secretário de infraestrutura que a máquina já se encontra para fazer o paliativo nas ruas do bairro Coqueiro, aonde foram danificadas pelas chuvas. E que esta semana ainda, até quinta-feira, estarão na rua C também, para resolver esse problema de trafegabilidade. No mais, eu gostaria de pedir ao nosso Senhor que nos dê sabedoria para que juntos possamos continuar trabalhando em prol do nosso município. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade.
Antes de encerrar pela ordem, só para saber como é que vai ficar a questão aí da... Porque nós só temos mais uma sessão antes do recesso, né? E temos alguns projetos em votação, inclusive a LDO, que eu acredito que tem que ser votada na próxima sessão. Assim, como é que vai ficar a próxima sessão? Se vai ser incluído todos os projetos que estão em andamento ou se vai ter preferência a LDO? Como é que...
Eu vou ver direitinho, sentar com o Baiano, para a gente ver direitinho, mais prioritário, a gente bota. Tem até uns projetos aí, até dar entrada, e a gente vê direitinho, a gente combina aqui para segunda-feira, encerramento, viu? E também, assim que voltar aos trabalhos, acho que com duas sessões, com duas sessões, na outra já vai ser a sessão dia 25, né? A sessão solene. Queria até combinar também com vocês a questão, porque vai ficar em cima. A gente vê a questão de quem serão as pessoas homenageadas, principalmente, acredito que, e pensando também nesse assunto, eu acho importante a gente fazer, agora dia 25, o título cidadão. Título cidadão, porque se a gente colocar também o título cidadão e a medalha, vai ficar muito extenso. Aí tem que começar de manhã para terminar tarde. Então a gente coloca, isso, e aí a gente faz no encerramento, procura uma sessão no encerramento, final do ano faria do para não ficar um negócio muito só cidadão. Eu acho que se você é contra. Então, quer dizer, você conhece o perto da pessoa. Fica aí a ruim, alguém apresentar o nome. Se diz pouco a pessoa, tua fé. Constrangimento, né? Eu, particularmente, você apresentar o contato do comparado, tá bom, conhece o serviço prestado.
Eu já apresentei. Celular. Foi medalha. Foi medalha, celular. Medalha, tá. Aí eu não tenho que dar uma apresentação.
Tem, acho que tem. Aí depois a gente vai ver a questão de quantidade, que fica mais viável para todo mundo. Aí é começo, início de agosto, aquele que queira apresentar, apresenta. E a gente vai ter tempo para mudar a medalha. Título cidadão. Não, título cidadão, em agosto. Que é a tradicional. Não, porque se fosse para ser em agosto, né? Não, cidadão 25 de agosto e o da medalha a gente colocaria para dezembro. Porque acho que tem que ser até tem um prazo. A gente tem que ver esse detalhe, porque já é tradição a gente fazer o título cidadão em agosto, né? E aí a gente vê esse detalhe pra gente ver a fazer.
Mas quem já apresentou, o problema é que eu vou pra fazer então, a sessão em dezembro, né?
É.
Então, não, mas acho que tem a data da. Deixa eu olhar. Então,
a data lá fala que você não quer para apresentar.
Não, e tem a data de entregar.
Eu acho que a data limite em outubro é só para aprovar.
Eu também acho que é. Já foi votado já, né? O baiano confecciona aí e entrega. É porque quer saber se o da medalha tem que ser em agosto ou não. Tem que ser votado tantos dias antes da. Não. E a gente bota a cidadã em agosto e o outro em dezembro. Porque se for botar os dois juntos, meu amigo. Aí. Então, só para encerrar aqui, só também. Sentimento aos familiares do Lourismar, a seus familiares e todos nós que convivemos com ele no dia a dia, um jovem trabalhador, honesto, da igreja, do bem. Parabenizar também a prefeitura e todos aqueles envolvidos pela homenagem ao Raimundo Saraiva no dia do vaqueiro. homenagem, uma cavalgada com dezenas de cavalos, muito bonita. Parabéns a todos aqueles vaqueiros que foram presentes e todos aqueles que contribuíram para que esse dia pudesse ter acontecido. Aquela festa, após aquele almoço, os brindes, tudo foi maravilhoso. Foi muito emocionante a missa, com a presença dos familiares, seu Raimundo Saraiva, seu pai, suas irmãs, irmãos, no qual se emocionaram muito com esta homenagem, mais do que justa a seu, a nosso eterno Saraiva. E em relação ao canil também, vereador Amadeu, parabéns também, é de grande valia, inclusive também já fiz indicativo já em relação ao canil, que é a situação mesmo difícil na nossa cidade. Minha filha às vezes sai de casa, ela tem que voltar para ir para outra rua devido a alguns cachorros que encontram-se na rua. E até na época também sugeri que pudesse fazer o canil, de preferência que fosse lá no Coqueiro, onde era o antigo matadouro. É isso, lá no... E aí eu até fiz esse indicativo, eu fiz desde a época do mandato do gestor, fiz para tanto nos cachorros como os gatos também no balneário, que é um negócio triste. Você vai no balneário, você senta numa mesa para você comer o peixe, você conta 20, 30 gatos ao seu redor. A gente fica com pena. Pois não, doutor?
Presidente, eu pedi a palavra somente para ver assim, que é de suma importância esse canil, mas também a gente tem que acrescentar que no caso da gente fazer o teste da leishmaniose, que é o calazar, nesses cachorros, que eles tenham um local também para sacrificação desses animais. A gente tem que pensar bem sobre isso. Hã? Isso.
É, né?
É. Isolamento e a sacrificação desses animais.
Ok, então... Nada mais a tratar. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.